E aí, querido ouvinte, eu voltei e eu voltei para te atualizar, porque agora eu sou uma pessoa que está cumprindo aviso no trabalho. Então, eu avisei para vocês, né? Eventualmente eu faria um podcast ou uma live que o nome seria Me Demitir. E chegou esse momento, cara. Esse momento em que eu, depois de 2 anos e meio, saio do meu trabalho. E sigo, né, em busca dos meus sonhos como um protagonista de anime que, né, dá tudo certo no final. Espero que até nessa parte seja tudo, né, dê tudo certo também. Mas é mais ou menos isso. Eu estou cumprindo meu aviso, estou na última semana do meu trabalho. Como eu troquei meu horário de trabalho para ajudar meu chefe, então eu estou trabalhando de manhã, não sou acostumado a trabalhar de manhã. Nos últimos 2 anos e pouco eu trabalhei de noite. Então eu chego em casa, né, às 4 da tarde, às vezes eu chego às 6 e eu não tenho vontade de fazer mais nada. Então, né, ficou difícil manter o podcast funcionando. Lives eu nunca mais fiz, né, vocês já perceberam isso também. Mas eu espero que tudo isso mude depois, porque depois eu vou ter o dia inteiro livre. Então, né, o horário que eu gravo podcast é esse horário. Então, no caso, 10h45 da manhã é o horário que eu prefiro gravar, não gosto de gravar de noite nem de tarde. Eu gosto de acordar e gravar. Então, é isso aí. As lives eu vou tentar fazer também, né? De noite. Ou final da tarde. Temos um glorioso caminho pela frente. E isso sem falar sobre outros planos aí, né? Que já já eu aviso vocês. Novas surpresas chegando. Novos projetos em ação. E é só pra te atualizar mesmo, né? Só pra tu não achar que eu abandonei o projeto. Como eu costumo fazer. Na verdade, eu não sei se eu fui consistente com algum projeto na minha vida por tanto tempo, né? Do que esse podcast. Porque quando eu fazia montagens de mangá, eu não sei por quanto tempo eu fiz, mas eventualmente, num belo dia, eu nunca mais quis fazer e nunca mais fiz mesmo. Tipo, morreu, acabou. Mas o podcast tá aí. Até porque, né? Temos feedback, temos ouvintes e temos elogios e xingamentos. Temos o que, né? Eu tenho várias coisas que me motivam a continuar fazendo. Então, tendo em vista tudo isso que eu queria te atualizar sobre como está a minha vida, eu quero falar com vocês sobre algumas questões da vida, né? Porque esse podcast é feito para isso, para a gente falar sobre coisas da vida de uma maneira despretensiosa, porém, né, que gera uma reflexão. Queria falar com vocês sobre o seguinte: trabalho. É basicamente sobre isso, nesse primeiro tema de hoje. Que é uma parada que eu fico pensando, tipo assim, desde que eu parei de trabalhar com escritório, comecei a trabalhar na boa e velha correria de restaurante, a concepção para mim de trabalho, ou necessidade de trabalho, ou importância do trabalho, mudou completamente. Mudou, tipo, drasticamente, na real. Porque parece que no escritório. Eu acho que eu até falei sobre isso com vocês no podcast, né? Que no trabalhar no escritório, fazendo coisas virtuais, digamos assim, nada parecia palpável, né? Nada parecia real, nada parecia substancioso. Então, é como se eu nunca conseguisse me sentir satisfeito, digamos assim, né? Ou com dever cumprido, ou com, sabe? Tipo assim, tendo uma prova clara do que eu estou produzindo ou estou fazendo. Eu era gestor de conteúdo, eu era social media. Então, nada do que eu fazia existia, né? Eu só replicava imagens na internet e fazia posts e montagens e publicações, e impulsionamentos. E tipo assim, eu não tô desmerecendo tu aí que trabalha com social media, tá? Eu tô te falando da minha experiência com trabalhos em que eu não tenho um resultado palpável do que eu tô fazendo. O resultado palpável era uma mensagem no WhatsApp, num joinha do cliente. E aquilo não me causava satisfação, digamos assim, né? Não me causava plenitude, assim. Eu não. É até com aquela comparação que eu fiz, né, no Twitter, um tempo atrás, em comparação do marceneiro com um cara que trabalha com mercado financeiro. O marceneiro, ele vai lá e esculpe um bagulho, ou ele faz uma mesa. E tá ali na frente dele, sabe o que ele fez? Ele materializou ali, com a técnica dele, uma parada, né? Uma mesa, um banco, uma estátua, tanto faz. Mas ele tem Ele tem ali o. Ele vislumbra de uma maneira palpável o que ele fez, né? O que ele construiu. E eu acho que isso causa uma satisfação muito grande, né? Em comparação a um cara que trabalha só no computador. E tudo que ele faz é só basicamente virtual. E, né? Eu não tô nem considerando questões de dinheiro aqui, né, galera? Eu tô considerando meramente o resultado do seu trabalho. Mas enfim, cada um vai enxergar isso de uma maneira. Eu sinto que eu tenho esse quê que pende pro trabalho braçal, né? Então eu sinto que eu preciso ter esse resultado palpável do que eu faço. E é o que eu estou tentando fazer, não é mesmo? Tanto que eu comecei a produzir um podcast, não que ele seja algo super real, mas de produzir, né, alguma coisa. É, estou aí com os projetos em andamento, que em breve vocês vão ficar sabendo. E, enfim, nessa correria aí de restaurante, eu senti que fazia um pouco mais de sentido para mim. E aí eu tentei analisar o trabalho de uma maneira diferente, né, sobre a importância dele. Porque essa coisa adolescente de que eu não quero nunca trabalhar, ou eu queria ser rico pra nunca fazer nada, é um bagulho que eu acho um pouco infantil, né? Adolescente, como eu falei. E demonstra uma ingenuidade, né? Uma inocência quanto à vida. E eu acho que as pessoas esquecem, sabe? De, tipo, da importância disso, do tanto que isso é necessário mesmo. Tipo, não vai achar que tu vai morrer sem nunca trabalhar na tua vida, cara. E que isso é legal, né? Porque isso não é legal. E, tipo assim, nós temos uma necessidade quase que instintiva de fazer coisas, galera. Nós precisamos fazer coisas. Nós precisamos nos exercitar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos superar problemas. Nós precisamos fazer isso a um nível de bicho, a um nível macaco de fazer coisas. E a partir do momento em que tu não faz essas coisas, o problema começa, cara. E isso é um fato, assim, eu não tô tacando praga na tua vida nem nada do tipo. Mas entendam a importância disso, sabe? Entendam a importância de suar para conseguir as coisas e de valorizar as coisas que tu conseguiu. Entendam o tanto que o trabalho te dá um senso de responsabilidade, de dever, de maturidade, né? De coisas que tu só vai aprender nesse contínuo esforço para poder alcançar o que tu quer, sabe? Essa corrida, né? Essa trajetória para tu chegar no teu objetivo por meio do trabalho, por exemplo, é uma coisa extremamente enriquecedora, extremamente. Porque na minha análise, né, como vocês já perceberam, eu vejo a importância da questão do trabalho braçal, assim, né? Braçal, tipo, de tu ter que se mexer pra fazer alguma coisa, né? Tu não ficar só sentado numa cadeira ou só teclando no teclado. É como se não, tu não tivesse meio que uma escapatória, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Então vem aquela questão que eu já falei com você sobre aquela aceitação silenciosa do adulto, né? De tu pensar nas pessoas aí que tu admira, né? Tua avó, teu avô, enfim, pessoas mais velhas aí que tu admira e que são pessoas que tu confia e que tu ouve elas e que tu acredita que elas são pessoas inteligentes que vão te dar boas dicas pra vida. Aquele olhar tranquilo deles é um olhar de aceitação, cara. Eles já correram demais, eles já batalharam demais. Eles, bom, se Deus quiser, conquistaram demais também. E eles aceitaram essa coisa inevitável da vida, né? Essa silenciosa aceitação das coisas, não como uma passividade tosca, né? Mas como simplesmente uma aceitação, né? Tipo, tá, é isso aí, né? O que mais eu posso fazer? É engraçado isso, porque eu tenho uma guria nova no trabalho lá, e ela é muito novinha, ela tem, sei lá, uns 19 anos. E é muito engraçado conversar com uma pessoa de 19 anos, porque tem toda aquela revolta, né? Tem toda aquele resmungo, aquela, né, tipo, acho que eu entendo o mundo, me revolto perante o mundo, não concordo com certas coisas do mundo. E a pessoa realmente acha que aquilo tem um peso, né, ou que ela realmente vai mudar o mundo e tal. E aí eu ficava ouvindo a ladainha, né, conversando com ela e pensando na minha cabeça, caralho, eu tô muito velho, né? Puta merda, mas eu tô muito idoso. Eu tô simplesmente respirando fundo dentro da minha cabeça e pensando, putz, né, ainda tem uma longa trajetória aí, né? Tudo isso vai mudar. Tu ainda vai ver que o mundo não é desse jeito. Ou melhor, tu ainda vai ver que o mundo não é maleável, imutável desse jeito que tu pensa, né? Tu ainda vai ter que suar a tua camisa. E entendo a importância do suar a camisa, galera. As pessoas romantizam muito essa parada, num sentido negativo, por exemplo. No Twitter. O pessoal do Twitter quase cancelou uma guria porque ela dava dicas de. Como é que chama? Dicas de economia. E eu não tô falando dicas de economia como investimento financeiro. Não. É mínimas dicas do teu dia a dia de como tu vai poder guardar um dinheirinho a mais. Tu que também é pobre, tu que também é classe média baixa, tu que não consegue juntar dinheiro, sabe? Mínimas dicas de juntar o teu dinheirinho. Ela não está dando aula de economia de Wall Street. Então, tipo assim, a galera quase cancelou ela porque ela estava romantizando a pobreza. Então, vocês entendem que essas pessoas, elas estão tão distantes da realidade que para elas, tu tentar dar uma dica para uma pessoa guardar dinheiro, tu está romantizando a miséria dela ou a pobreza dela. Então, tipo assim, é uma esquizofrenia tão grande que eu não vou nem entrar nesse tópico especificamente, que eu não consigo entender. Mas porque existe esse distanciamento do que é real e do que é completamente fantasioso e eu vi na internet. Enfim, estou embaralhando completamente no assunto. O ponto que eu quero chegar aqui com vocês é entender a importância de tu suar a tua camisa, entender a tua importância de tu trabalhar e entender a importância de tu se manter sobre os teus pés, só sobre eles, né? Tu precisa sair correndo para ser independente amanhã. Mas entenda que isso é necessário, cara. Entenda que isso é uma luta que tu tem que passar. E entenda que as pessoas mais fodas que tu admira são pessoas que fizeram exatamente isso. Ninguém admira um playboy que nunca trabalhou. Ninguém admira um vagabundo que nunca fez nada da vida. As pessoas admiram, no geral, porque, né, vai saber. Hoje em dia o bagulho tá bem distorcido, né? O padrão de beleza já tá distorcido e o padrão de sucesso tá bem distorcido também. Mas, partindo de um princípio minimamente ok aqui, pessoas fodas, no geral, são pessoas que já suaram muito a camisa, cara. Ou que ainda suam. São pessoas que não desistiram. São pessoas que seguiram em frente, né? E nós precisamos seguir em frente sempre. Eu já diria o meu mano Eren, de Attack on Titan. E, enfim, outro tópico que tá ligado à questão dessa importância do trabalho, dessa importância de tu fazer as coisas. É engraçado, né? O pessoal fala que saiu do trabalho para poder falar da importância do trabalho. Mas enfim, gente, é porque eu não falo da minha vida pessoal de maneira íntima, mas faz todo mundo, faz tipo assim, muito sentido o que eu tô fazendo, tá? Só saibam disso. É sobre a questão. Deixa eu ver aqui que eu tava vendo na lista. Eu tenho uma listinha aqui que eu fiz. Sobre essa importância da dificuldade a ser superada, né? Porque a vida com o mar de rosas, ela não funciona, né? Ela não funciona mesmo, até quando ela acontece. Porque de onde vocês acham que é os maiores índices de suicídio do mundo? Vocês acham que é no Haiti? Ou vocês acham que é o quê? No Quênia? Em Uganda? Não, cara. Os maiores índices de suicídio do mundo são em países de primeiríssimo mundo. O maior índice de suicídio é o quê? Japão, Noruega, sei lá, Finlândia. São lugares onde aparentemente está tudo ok, né? Tu tem acesso à educação, tu tem acesso à saúde, tu tem segurança, tu tem poder de compra, tu recebe bem, tu não tem problema algum de necessidades básicas. Mas aí aos 20 anos tu pula da sacada, sabe? E eu fiquei encucado com isso, né? Fiquei pensando, que diabos é isso? Né? Por quê? E, tipo assim, galera, a resposta não é que ela é simples, mas a resposta é a seguinte, cara. Nós precisamos continuar lutando, nós precisamos continuar superando problemas. Nós fomos forjados tentando solucionar problemas um atrás do outro, compulsivamente, por toda a existência, para todo sempre. A partir do momento em que tu não tem desafios, tu não tem sentido, tu se sente inútil, tu se sente um merda, tu se sente uma batata, saca? Porque essa eterna luta, esse eterno suor para superar problema atrás de problema atrás de problema e para alcançar uma vida melhor, É só o que faz sentido na vida, cara. Só. Eu acho que isso entra muito naquela questão que eu falei agora da aceitação silenciosa do adulto, que é de olhar para a vida e falar, é isso, cara, e é só isso. Não tem mais absolutamente nada. Não existe busca para uma felicidade eterna, não existe uma busca para uma tranquilidade transcendental, não existe. E tá tudo bem, cara, eu não tô te falando isso para tu ficar triste aí. Eu tô falando isso para tu respirar fundo, olhar para fora na janela, sentir o vento na cara e falar: é isso aí. Eu terei que sofrer para melhorar, cara. Eu terei que suar a camisa. Eu terei que fazer passinhos de formiga para alcançar o que eu quero. E quando tu alcançar o que tu quer, não vai mais fazer tanto sentido. E aí tu vai buscar outra coisa, entendeu? É um ciclo vicioso. Nós somos seres de meio, nós não somos seres de fim, cara. Porque o fim pra gente não faz sentido. Tu vai conquistar o bagulho que tu finalmente quer e vai passar 2 semanas e não vai fazer mais sentido nenhum. Não vai ter mais graça nenhuma porque tu já vai querer outra coisa. Então, o querer, né, esse caminho para se percorrer, essa caminhada, né, essa suada da camisa, esse meio é o que faz sentido pra gente. E é só o que faz sentido. E eu não sei, tipo, eu imagino que esse é o tipo de coisa que pode, talvez, desesperar muita gente, mas isso me traz uma tranquilidade tão grande, sabe? Tipo, porque daí a impressão que dá é que eu me impeço de fantasiar as coisas, eu me impeço de ficar romantizando as coisas, porque elas não fazem sentido, né? Eu só consigo exercer o meu papel como um ser humano se eu continuar lutando, se eu continuar superando problemas, se eu continuar seguindo em frente, se eu continuar querendo coisas e lutando por elas. É só isso. Eu sinceramente não consigo ver nada além disso, sabe? E tá tudo ótimo. Tá tudo, nossa, tá tudo perfeito. Foi uma baita iluminação na minha cabeça isso. Porque agora o fato de eu ter que me esforçar para as coisas, eu ter que lutar para as coisas, eu ter que tentar alcançar alguma coisa, nada disso, quer dizer, tudo isso perde aquele resmungo adolescente, né? Tudo isso perde a preguiça, tudo isso ganha sentido, porque é só aquilo que tem sentido, sabe? As coisas só têm sentido querendo elas, buscando elas. A partir do momento que tu consegue, já não tem mais tanto sentido assim. Porque daí tu parou de lutar, tu parou de superar problemas, né? Tu parou de buscar aquilo. Não sei se é uma grande viagem na minha cabeça, mas foi uma parada que eu comecei a refletir, para mim faz todo sentido. Porque, né? É por experiência própria, galera. A impressão que dá é que às vezes eu consigo o que eu quero e eu penso, ah, ok. Vamos para a próxima, né? Não sei, não. É uma insatisfação eterna com a conquista em si, não pela luta da conquista, do que tu quis conquistar, saca? Porque parece que a luta toda para conquistar algo faz muito mais sentido do que ter aquele algo que tu quer. Eu não sei se isso é algum defeito na nossa cabeça, ou se isso é tipo um programa que colocaram no nosso cérebro para que a gente nunca pare de seguir em frente, mas enfim, foi a conclusão que eu cheguei. E, enfim, né? Eu só queria falar um pouco sobre essa questão da importância do esforço, né? A importância do trabalho e do senso de responsabilidade, né? Do senso de importância para as coisas que tu faz, né? Do senso de importância das coisas que tu faz e tu pode. E elas são palpáveis, né? Pelo menos para mim isso é muito importante. O que mais que eu queria falar com vocês? Eu queria falar com vocês também sobre um paradoxo que eu sinto que eu estou vivendo, que a impressão que dá é que, tipo assim, a partir do momento em que eu consegui, de alguma maneira na minha cabeça, me impedir de me preocupar muito com coisas que eu não tenho controle, né? Para mim é muito claro isso, tipo, parece que uma questão, um problema se apresenta para mim e se eu não tenho controle algum sobre aquilo, eu meio que consigo anular aquilo da minha cabeça igual um lagarto, assim. E isso eu sinto que é muito bom, obviamente, porque eu não fico viajando na maionese sobre coisas que eu não posso mudar, que foi né, o exemplo que eu dei também para você sobre o adolescente, que é revoltadíssimo com o mundo, porque ontem ele leu um artigo no Facebook e ele descobriu que o mundo é uma merda. E ele acha que o mundo virou uma merda ontem, e aí ele fica indignado, né? Como que o mundo é uma merda, gente? Eu preciso mudar o mundo. Esse tipo de coisa que eu não tenho controle algum, eu me impeço de entrar nessas ondas. Me impeço mesmo, não entro. Para mim começa a virar viagem. E aí eu nunca sei se o fato de eu ter chegado nessa conclusão É justamente porque eu finalmente entendi o rolê, ou porque eu estou a 255 km por hora correndo dos meus problemas. É um grande paradoxo. Estou iluminado ou estou correndo rápido pra caralho, né? Estou tranquilo ou em breve vou entrar em colapso? É um grande mistério, né, galera? A gente nunca sabe. E você aí, ouvinte? Tu acha que tu tá num patamar tranquilo? Tu acha que tu atingiu alguma coisa? Ou tu acha que tu tá correndo bem rápido dos teus problemas? Bem rápido, assim. Tu tá correndo tão rápido que tu nem percebe que tem problema te seguindo. Mas eventualmente tu vai parar pra dar uma respirada, né? E vai tomar ali uma bicuda. Ou não, né? Ou então é porque tu tava bem tranquilo mesmo, tu chegou em boas conclusões na tua vida. E agora as coisas são um pouco mais tranquilas. Não sei, né? Compartilhando aqui com vocês umas viagens. Porque essa parada da importância do esforço me tranquilizou, né? Consideravelmente, muita coisa. E esse impedimento que eu sinto de me preocupar com coisas que eu não tenho controle me ajudou horrores também, sabe? Parece que. É porque é meio estranho, porque daí tu não sabe se tu tá dissociando a realidade ou se tu só tá aceitando ela da maneira mais crua possível, sabe? Enfim. Umas viagens da maionese aqui. Provavelmente eu já falei sobre grande parte disso no podcast, eu só queria dar uma retomada nesse tema, né? E outro tema que eu queria falar com vocês aqui, que não tem muito a ver com isso, mas é algo muito importante, que é o seguinte, se tu trabalha com atendimento ao cliente, eu imagino que isso aconteça tanto pessoalmente quanto virtualmente, né? Que seja um telemarketing da vida ou etc. Tu já lidou com pessoas, com clientes, né? O tipinho de cliente muito específico, que é o cliente carente, né? É o cliente solitário, talvez. Né? É a pessoa que precisa um pouco mais de atenção, ou não tem atenção, não teve a atenção que precisava. E essas pessoas, eu acho que como até como uma resposta instintiva, assim, né? De buscar aquela atenção que ela não tem. Uma resposta meio de trauma, uma coisa meio psicológica, assim, ela vai e aluga, né, o atendente. Então, pessoas que vão quase todo dia no mesmo restaurante, e aí sentam na mesa e aí desabafam com o garçom, né, ou vai, chega no caixa e começa a contar a própria vida pro caixa. Tipo assim, eu não quero entrar aqui num mérito de ficar julgando essa galera no quesito. Seus problemas não importam, né? Ou não seja um fudido. Não, tem nada a ver com isso, né? É só porque eu sou o atendente que sou alugado, né? E é uma merda ficar ouvindo isso. Por mais que eu compreenda, né, que o mundo também não é super de boa com todo mundo e tem pessoas que foram, sei lá, abandonadas ou ignoradas e negligenciadas e elas buscam essa atenção desesperadamente em outras pessoas, mas beleza, né? Compreendendo tudo isso. Não justifica, né, tu ficar me alugando 40 minutos falando da tua vida pessoal e da tua filha e da tua sobrinha, que eu nem conheço. Mas é um negócio que eu fico pensando, tipo, que triste, né? Eu comecei. É uma coisa que oscila entre o ódio e o dó, assim, sabe? O ódio e a pena. Porque, dependendo do cliente, eu até fico ali, tipo, é verdade. Não, sim, claro. Pá, não sei o quê. E, tipo assim. Por mais que isso atrapalhe um pouco o meu trabalho, eu fico pensando se isso resolve alguma coisa, sabe? Tipo, isso resolve alguma coisa? Eu responder o cliente, dar aquela atenção que ele precisa, isso ajuda? Porque, não sei, eu conheço várias pessoas que trabalham com atendimento e que falam que tem esses clientes crônicos, assim, né? Tipo, da pessoa ir todo santo dia no restaurante. E falar que só quer ser atendido por X ou por Y, ou até loja, né? Não vou falar especificamente restaurante, mas enfim, qualquer lugar que tu vai ter que atender um cliente. E eu quero ser atendido por fulano ou fulana. E aí a pessoa desabafa a própria vida com uma pessoa que ela nem conhece, que só tá fazendo o trabalho dela e que claramente nem tá se importando muito. Mas aí tu, querido ouvinte, que faz psicologia ou que é psicólogo, isso ajuda? Né? Essas pequenas interações do dia de conversar com Desabafar com o atendente, isso é uma mini terapia que a pessoa faz com ela mesma? Isso ajuda ela? Ela se torna uma pessoa. Ela vai entender a carência irracional dela? Porque eu fico nessa dúvida, sabe? Quando o cliente começa a me alugar, metade da minha cabeça fica tipo, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E a outra metade fica, mas se eu te der atenção, tu tá melhorando, né? Ou não? Isso aqui é uma grande gambiarra psicológica pra tua cabeça ou não? Né? Isso aqui é uma terapia ou não é? Porque olha só o plot twist, né? Garçons terapeutas, né? Pessoas que são ótimas ouvintes porque elas são profissionalmente obrigadas a ouvir. Ai, ai, chega a ser triste, né? Mas fazer o quê? São ossos do ofício, né, galera? Nada mais normal do que um garçom ter que ficar ouvindo o cliente desabafando. Ainda mais quando tu recebe comissão, né, galera? Isso já muda bastante a questão, porque daí vira uma terapia pros dois. Uma terapia financeira pro garçom e uma terapia psicológica pro cliente carente. Porque daí o garçom fica ali ouvindo o papo do cara, vendendo os bagulho pra ele, ganha a comissãozinha dele e vai pra casa feliz. O cara vai lá, desabafa a vida com um garçom que ele nunca viu na vida, bebe horrores e vai pra casa feliz também, né? Uma situação onde todo mundo sai ganhando. Não é o meu caso, porque eu não recebo comissão. Então, a cada minuto que eu sou obrigado a ficar ouvindo um desabafo de um cliente, é uma parada que me dói, né? Porque eu não, eu tô sendo pago por hora ali para trabalhar, mas eu não tô sendo pago pelos extras que eu consigo, né? Com aquele cliente que desabafa. Enfim, se tu trabalha aí com atendimento, tu provavelmente sabe que tipo de cliente é esse que eu tô falando. Tu já lidou com vários. E eu não duvido que tenha um outro que seja gente boa, né, galera? Não vamos também entender que isso é tudo uma grande conspiração e todos são um baita no fio da puta. Não. Às vezes é pelo cliente é gente boa, hein? Às vezes tu vai com a cara do cliente, mas tu entende que ele é uma pessoa carente, que precisa de atenção. Ou que busca essa atenção. Um profissional que não é obrigado a atender ele. E, enfim, né? Eu ainda não cheguei numa conclusão muito bem assim em relação a o quanto isso ajuda ou não o cliente, né? Nessa atenção que eu dou para ele. Se eu deveria dar toda essa atenção para ele ou não. E tem mais alguma coisa que eu tinha para falar com vocês aqui, galera? Como eu disse para vocês, não tá fácil para mim separar temas e bolar ideias. Porque eu não sei. E pensar que antes eu quase troquei o meu horário de trabalho, porque eu achei que seria o auge da minha vida trabalhar cedo, sair de tarde, ir pra academia, ir pra casa, fazer live ou gravar podcast. Bom, ainda bem que eu não fiz isso antes, né? Porque claramente não ia dar certo. Eu ainda não entendi por que que trabalhar de manhã me faz ficar tão inútil de tarde, sabe? É uma grande dúvida que eu tenho, inclusive, é se vale mais a pena trabalhar de noite ou de dia. Porque, tipo assim, quando eu trabalhava de noite, eu entrava 3 horas da tarde no trabalho. Depois o horário mudou. Aí eu entro às 2 ou às 4. E saio às 10h30 da noite. Considerando tudo isso, eu acordo cedo, né? Eu acordo umas 9 da manhã, 10 da manhã. Eu faço meu café, como um pão, gravo um podcast, jogo um pouco, né? Enrolo na internet. E aí eu vou pro trabalho. Chego do trabalho, chego aqui, vou no, 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 dou uma olhadinha no Twitter, assisto um negócio, né? Leio uns mangá e vou dormir 2 da manhã. Esse é um básico dia do Matheus. Quando eu trabalho de manhã, eu acordo às 8 para entrar às 9, e aí eu saio às 4 da tarde ou às 6 da tarde, né? Vai depender do dia. Eu chego em casa, galera, eu não faço mais nada. Eu não sei explicar. Porque se é porque eu me acostumei por tanto tempo em fazer o oposto, e eu ainda estou numa fase de adaptação, mas eu não sinto vontade alguma de gravar um podcast, eu morro de preguiça de fazer uma live. Eu mal jogo, eu mal tô ligando meu computador, galera. Vocês têm noção disso? Eu não sei explicar. Eu sinceramente não sei explicar, mas não tá funcionando muito bem. Porém, última semana aí no trabalho, né, galera? A partir do dia 22 já não tô mais no trabalho. Vou ter meu dia inteiro livre para poder gravar meu podcast de manhã e fazer as coisas que eu quiser. Mas eu queria saber a opinião de vocês, né? Vocês trabalham de manhã ou de noite? Vocês preferem de manhã ou de noite? Eu cheguei à conclusão que eu prefiro de noite, porque eu gosto de dormir tarde, né? A questão para mim não é nem acordar cedo, é dormir tarde. Quer dizer, a questão não é acordar cedo, é dormir cedo. Eu acho um saco ter que dormir meia-noite. Ou 11 e pouco da noite. Mas não tem problema acordar cedo. É porque eu realmente gosto de dormir, de, sei lá, ficar acordado até 1h30, 2 da manhã, fazendo o que eu quiser. Sem preocupação com o horário que eu vou acordar, também é importante, né? Porque se tu entra só 4 horas da tarde no trabalho, ou 2 da tarde, tu vai poder acordar a hora que tu quiser, né? Eu acordo um pouco mais cedo que o normal, mas eu vejo essa importância, né, de não ter horário para dormir, eu acho muito bom. E é isso aí. Eu acho que esse podcast vai ficar bem menor do que os outros, né? Mas, enfim, eu não separei muitos temas para falar com vocês. Eu prometo que isso tudo irá mudar. E outra coisa, né, galera? Saindo do trabalho agora, eu finalmente vou poder re realizar o meu sonho, que é gravar podcasts com convidados, né? Faz muito tempo que eu não faço isso. Tenho muitos convidados aí para poder fazer uns episódiozinhos, né? Tem pessoas que eu já devia ter feito há muito tempo, mas não deu. E agora vai dar, né? Que daí, imagina. Chama a pessoa para gravar, que horas ou que dia? A hora que tu quiser, o dia que tu quiser. Eu não estou mais trabalhando, não é mesmo? Eu estou com tempo livre o suficiente para fazer essas coisas. Então tá, galera. Vocês me perdoem pelo tamanho desse podcast, ele vai ficar bem menor que os outros. Mas era porque eu precisava compartilhar com vocês esses temas, né? Essas reflexões. Me mande. Ah, eu sempre esqueço, né? Me manda um e-mail. Falavegeta@gmail.com, Vegeta escreve Vegeta. Tu pode também me mandar uma perguntinha no Curious Cat, que também é Fala Vegeta. Tu pode me seguir na Twitch, que também é Fala Vegeta. Não sei ainda quando eu vou fazer minha próxima live, porque ultimamente eu ando meio sem, não sei explicar, meio sem saco. Não sei se é por causa do horário do trabalho, enfim. Porque, sei lá, hoje eu tô de folga, mas eu não sei também. Eu acho que a minha grande falha com a questão das lives é justamente de não consumir lives, né? Então eu sempre fui meio perdido sobre, tipo, o que que eu vou fazer na live, né? Eu vou jogar? Não, jogar é massa e tal, mas as maiores lives que eu fiz não tinham nada a ver com o jogo, né? Eu fiz a live alcoólica, que inclusive eu tenho que fazer outra. A live que eu mostrei as bebidas do meu bar, né? Inclusive, se tudo der certo hoje, vão chegar mais bebidas, eu vou mostrar para vocês. Mas assim, me faltam ideias. Então, tipo assim, se tu, ouvinte, assiste streams, se tu acompanha lives, por favor, me manda ideia, cara. Por favor, me manda um e-mail, me manda um DM, me manda qualquer coisa. Mas me dá ideias do que fazer em lives, gente. Porque vocês estão um bando de vagabundo, vocês me respondem, faz o que tu quiser, Matheus. O importante é tu se divertir. Não é bem assim, galera. Eu me divirto jogando jogos de gosto duvidoso que ninguém quer assistir. Então não, já não funciona. Então, tipo assim, me deem ideias. O que assistir? Onde assistir, né? O que jogar, onde jogar. O que beber, não é mesmo? Eu não tenho ideias, eu juro por Deus, não é má vontade. É porque eu fico perdidinho. Às vezes eu ligo a live. Eu ligo lá a tela do navegador, eu abro o YouTube e me dá um branco. Eu não sei o que fazer mais. Não sei. Eu acho que é um pouco do nervosismo do palco, né? De saber que tem gente me assistindo. Mas é porque é sem zoeira mesmo, galera. Não é má vontade. Eu realmente não faço ideia. Eu não acompanho streams, eu não tenho saco para acompanhar stream. Mas eu pretendo fazer streams. Então, né? Mesma coisa que o podcast. Não ouço podcast, mas faço um. Olha só. A pessoa tem que ser muito, muito, muito Ed pra poder fazer um negócio desse. Mas então tá, não vou mais enrolar vocês aqui, né? Sigam em frente, sempre em frente, continuem lutando, continuem suando a camisa, galera. Porque só isso faz sentido.